Bom dia, bem-vindos à edição semanal do, quinzenal, aliás, do programa Canal Central, um debate regular de 15 em 15 dias. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para discutir e ontem tiveram reunião, o arranque da agenda do mês de junho. Vamos para o último programa antes da pausa para férias e com quatro convidados em estúdio, porque temos duas ausências confirmadas e que justificaram essa não presença na edição de hoje. O PP e o Pessoas, Animais e Natureza não conseguem marcar hoje a sua presença e ter essa representação, mas temos do Bloco de Esquerda o João Muniz, do Partido Socialista Sara Tavares, do PCP o Filipe Guerra e do Partido Social Democrata Manuel Prior. Ainda assim podemos dizer um painel alargado. Bom dia a todos e o agradecimento pela presença. Tínhamos proposto aqui um programa um pouco mais aberto na abertura e porque foi um acontecimento com alguma dimensão e alguma marca. A questão, há uma semana da apresentação da candidatura de Aveiro à Capital da Cultura, curiosamente no mesmo dia em que Aveiro tem a sua primeira marcha gays, lésbicas, transexuais, portanto há aqui, digamos assim, uma marca cultural que se cruza desta cidade. O que é que isto nos diz? O que é que nos pode dizer da vida desta cidade que se apresenta desta forma nos meios de comunicação e a falar, de alguma forma, também ao país de um âmbito mais alargado? João Muniz, começando por si, o que é que fica desta mensagem deste sábado que teve Aveiro nas bocas do mundo?
Antes de mais, bom dia a todos e a todas, aqui ao painel e ao auditório. Sim, como disse, o sábado passado foi marcado por dois eventos que tiveram repercussão na imprensa nacional também diferenciada.
Curiosamente, vimos, já agora isto é uma à parte, sim, vimos reportagem na televisão da marcha que não vimos, por exemplo, da candidatura à Capital da Cultura. Há aqui um desfasamento.
Eu não quero fazer leituras abusivas, mas talvez seja a credibilidade que também estão a dar que a própria imprensa está a dar à candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura.
Ou eventualmente a questão da proximidade, não é? Uma noite talvez, em São Jacinto será mais difícil de gerir.
Mas como eu ia dizer, partindo primeiro pela questão da marcha, a marcha foi um sucesso, para, principalmente no contexto de uma cidade conservadora. Eram reunidas mais de 500 pessoas que marcharam pela Avenida Lourenço Pachinho e exigiam direitos básicos tão simples como o próprio direito a usufruir, como qualquer outro cidadão, do espaço público, sem medo de represálias, sem medo de agressão, sem medo de intimidações. Obviamente nós no Bloco nós revemos na luta da comunidade LGBTI e sinceramente acho que aquele acontecimento muda qualitativamente o movimento social em Aveiro, que nós podemos também falar no ponto seguinte, que teve neste último ano teve bastante agitado, quer seja por questões da luta das mulheres, quer seja por questões de acesso aos serviços públicos, nomeadamente do acesso aos cuidados médicos em Nossa Senhora de Fátima, em São Jacinto. Relativamente à Capital Europeia da Cultura, que é o outro tema que nos traz aqui, ou melhor, à candidatura à Capital Europeia da Cultura.
Pontapé de saída, no fundo.
Nós no Bloco temos feito críticas àquilo que nós achamos que é um processo marcado não por uma estratégia cultural ou para a cultura em Aveiro, mas por uma estratégia que está a ser instrumentalizada de eventos, de criação de eventos esporádicos, de mega-eventos, uma política de ajuste direto para a realização de mega-eventos, no qual nós condenamos. Nós achamos que a política necessária para a cultura em Aveiro tem que ser diferente. Tem que ser uma política que valorize a produção local. Tem que ser uma política de longo ou médio-longo prazo. Uma política que requalifique os espaços que existem. uma política que cria novos espaços de expressão artística e que também cria novos públicos, nomeadamente através, por exemplo, da educação para a cultura, educação musical, educação para artes performativas e que isso seja feito em articulação com as escolas. E, essencialmente, nós defendemos que a cultura em Aveiro deve ser, e a cultura em geral, aliás, deve ser vista como um serviço público. Um serviço prestado à população, tendencialmente gratuito, democrático, e que a estratégia para essa, para a execução desse serviço público seja ela, como disse, democrática, que envolva os agentes, os produtores culturais do município, que envolva os públicos, e que esteja articulada com outros serviços públicos, nomeadamente com os transportes públicos, para que haja uma descentralização da oferta cultural e que ela seja abrangente ao município inteiro e não apenas ao centro urbano e, mais uma vez, focada essencialmente em mega eventos. E, portanto, esta é a política que nós defendemos em detrimento da política que está a ser executada pelo atual executivo, que nós deixamos duras críticas, como disse.
Manuel Prior, bom dia. Foi apelidada de cidade conservadora a Aveiro, até a propósito da questão da marcha, com estes movimentos culturais, como aquele que foi apresentado agora, ou a candidatura que foi apresentada no sábado, mais esta marcha, isto é que é o desabrochar da Aveiro? É uma Aveiro mais aberta?
Eu vou separar, não separando as duas coisas, quer dizer, a marcha que houve da LGTBI em Aveiro não, mostrou que Aveiro não é nem quer ser uma cidade conservadora. Quer dizer, a marcha fez-se.
Há uma mudança.
A marcha fez-se. Quem quis participar, participou. Penso que da parte da organização, nunca ninguém da parte da organização sentiu alguma reticência que essa marcha se realizasse. Quem quis participar, participou, teve a divulgação que teve e foi um bom evento para Aveiro. Mostrou não a diferença, penso que isto não deve ser a diferença. O que se passou naquela marcha e os valores daquela marcha devem ser a normalidade de Aveiro e devem ser também um momento de mudança para a normalidade. E por que não dizê-lo? Até ficou bem ser no início do lançamento de Aveiro a candidata à Capital da Cultura. É mais um momento de mudança, porque nesta candidatura, por algumas coisas que eu me apercebi, Aveiro não tem que concorrer com as armas que os outros candidatos concorrem, porque, quer dizer, desta vez não é uma candidatura, ou melhor, não é uma cidade escolhida. Lisboa, Porto e Guimarães não foram candidatas a nada. Foram capitais de cidades, capitais da cultura, foram escolhidas. E agora há uma candidatura com vários candidatos, onde cada um tem as suas performances. Aveiro tem que tentar que a sua candidatura seja diferente. E se calhar por isso, por exemplo, foi em São Jacinto, onde seria o sítio normal de fazer uma apresentação de uma candidatura. Num museu, nas salinas, num sítio qualquer estratégico. Mas isso era o que todos fizeram, o que todos fazem. E Aveiro tem que ser diferente. Porque alguma monumentalidade os outros candidatos têm mais. Então, a ver, tem que ser diferente. E se calhar esta marcha já ajudou um bocadinho. É uma coisa diferente para trazer normalidade. Aquilo que queremos que seja é que seja uma candidatura superpartidária, sem cores políticas, o mais abrangente possível e que seja mais uma candidatura, não da cidade ou do concelho, mas da região, das pessoas, com as associações, e penso que vamos conseguir uma boa candidatura.
Filipe Guerra. Dois acontecimentos que, no fundo, se cruzaram no mesmo dia e que dão um sinal desta cidade ou deste município?
Sim, com certeza. Com certeza que sim. Eu, por acaso, estava aqui a ouvir os comentários que se deram aqui neste debate. Eu gostaria de só dizer uma coisa, que eu não subscrevo de todo a ideia de que Aveiro é uma cidade conservadora. Aveiro é uma cidade que tem espaços conservadores, tem gente conservadora, mas também tem gente progressista. Isto não é uma cidade de natureza conservadora. Aliás, acho que é até um atestado de ignorância afirmar tal coisa, porque apenas revela um desconhecimento muito profundo daquilo que foi Aveiro nos últimos séculos e o papel que teve, desde as lutas contra o liberalismo até às lutas, até à implantação da República.
E uma cidade aquilo, universitária, não é?
Aquilo que foi, portanto, até o combate antifascista nesta cidade, com os congressos de opção democrática. Portanto, dizer que Aveiro é uma cidade conservadora, a mim é uma
coisa. Estamos a misturar coisas.
Parece-me que é uma coisa que roça.
E a é luta algo, não foi contra o liberalismo, é foi pelo liberalismo.
Peço desculpa, tem razão, tem toda a razão. Foi lapsus língua, mas sim, exatamente. Contra o absolutismo, pelo liberalismo. Portanto, acho que é um bocado redutor e não é muito preciso e passa uma ideia errada de nós, sobre a nossa própria cidade. Quanto à manifestação, acho muito bem que eu tenho corrido, acho ótimo que as pessoas participem na sociedade, que defendam os seus valores, que defendam os seus princípios. Creio que isto é sempre algo de positivo. E sobre a candidatura à Capital Europeia da Cultura, há vários aspectos que sobre essa mesma candidatura penso que vale a pena referir. En passant, e não procurando, e procurando evitar repetições de argumentos, eu diria que em relação, eu não estive presente em São Jacinto, não pude estar lá, mas do ponto de vista do figurino, eu creio que a escolha de um espaço militar para a apresentação da Capital Europeia da Cultura, da candidatura, eu creio que não é... digamos que no mínimo que é arriscado. Creio que teria sido... Não tenha sido feita a iniciativa no centro da cidade, até tudo bem. Acho que é uma opção política perfeitamente aceitável.
Foi dado como símbolo de um certo europeísmo, não é?
Isso do europeísmo... A verdade é esta. Acho que deviam ter sido... O espaço podia ter sido outro. Ok, podia ter sido outro. O local, o espaço físico da freguesia, sendo uma freguesia periférica, acho até a ideia interessante. Que tenha sido naquele local, já me parece mais duvidoso. Em relação àquilo que são os primeiros movimentos de construção da candidatura à Capital Europeia da Cultura, francamente não me custa nada dizê-lo. Não tenho qualquer problema nisso. Parece que se têm dado alguns passos interessantes. O que naturalmente não significa que se subscreva tudo ou de todo. Mas parece-me que têm sido dado passos interessantes. Existem sinais do ponto de vista da abertura e de diálogo com forças variadas daquilo que fazem parte, portanto, com várias forças, várias sensibilidades, daquilo que fazem parte e constroem aquilo que se pode designar por um movimento, uma vida cultural no município, na região. Depois, naturalmente, o desenvolvimento que isto terá, aguardemos para fazer outras apreciações e tirar conclusões, mas há passos que são positivos e aos quais não podemos passar indiferentes ou fazer uma crítica negativa. Francamente, a ideia que fica de uma apreciação simples é que isto é um processo muito longo, muito complicado, e no qual Aveiro está numa situação de grande inferioridade e desvantagem. Porque a realidade é que a vida cultural, e não vamos tentar responder à questão do que é cultura, porque isso ficaríamos aqui tardes, mas a realidade é que a vida e a dinâmica cultural aqui de Aveiro tem aspectos de grande pobreza e tem aspectos que ao longo dos anos de decadência, que ao longo dos anos se foram constatando e avolumando. Se é verdade que existe um tecido de gente motivada, também é verdade que as insuficiências, a falta de meios, a falta de condições, enfim, são marcas também características daquilo que é, enfim, movimento cultural aveirense. E nesse sentido, esta candidatura à Capital Europeia da Cultura, por um lado, é algo que entra em contraciclo, mas por outro lado também pode ser uma oportunidade, portanto, de rasgar com o passado e tentar construir uma dinâmica, uma vida, onde essa capitalidade, na nossa opinião, não deva ser o objetivo de per si, mas sim um corolário de um processo de construção, de alargamento, de valorização, portanto, daquilo que é a vida cultural de Aveiro. Efetivamente, nós temos uma concepção da cultura, da participação cívica, que não se limita, portanto, aos grandes eventos, que não se limita às pessoas, aos habitantes, aos cidadãos, portanto, como meros agentes passivos da cultura, como pessoas que observam. Nós temos uma ideia de que, portanto, as pessoas, a população, o homem, os indivíduos, têm eles próprios de ser agentes criadores de cultura, não apenas sujeitos passivos. Isto é um elemento que nós consideramos muito importante. Assim como a valorização de todo o tecido associativo, de todo o movimento que formalmente e informalmente participa, cria dinâmicas e de alguma forma, enfim, convoca outros para a ação cultural. E de facto há aqui um conjunto de matérias muito... E há aqui um aspecto que, por acaso, eu ontem estive a ver Só terminava com esta ideia, que acho que é muito importante. Eu ontem, por acaso, estive a ver na Diagonal, porque é um documento um bocado extenso, o plano estratégico, acho que é assim que se chama o documento, o plano estratégico para a capital da cultura. E há ali um aspecto que está lá referido, que me parece importante valorizar, que é a necessidade da candidatura e da dinamização do movimento cultural em Aveiro de uma perspectiva muito multidisciplinar. Ou seja, não reduzir a cultura, não só, por um lado, a grandes eventos e, por outro lado, aos fenómenos culturais massificados e tradicionais. Ou seja, o grande espetáculo musical ou o grande evento com partes musicais ou outras partes teatrais, por aí fora, mas sim numa lógica de grande multidisciplinaridade. Eu creio que isto é um elemento importante e que, enfim, também gostaria de sublinhar que deve ser valorizado.
Filipe Guerra, aqui a salientar que, no fundo, o caminho é sempre uma vitória, se quisermos, esse caminho dos próximos anos. Sara Tavares, que leitura é que fica deste sábado? Primeiro... No fundo, na rua, mas creio que mais do que a rua, o simbolismo, não é? Destas iniciativas.
Primeiro de tudo, queria falar sobre a marcha, que acho que é um ponto positivo. Também acho que devia já ser uma normalidade e que não devíamos precisar sequer de fazer marchas para tomar posição contra preconceitos que nem deviam sequer existir. Mas é claro que somos solidários com esta luta, que é importantíssima, porque acreditamos que toda a gente tem que poder escolher aquilo, as suas orientações, e não deve ser ostracizado precisamente por tomar determinadas escolhas. É um ponto positivo para essa marcha. Acho que correu bem. Tinha pessoas de Aveiro e tinha pessoas fora de Aveiro, como é óbvio, que quiseram vir a Aveiro mostrar a sua solidariedade para com os aveirenses. O segundo ponto, então, relativamente à apresentação. Achei o primeiro ponto positivo que quero referir desta apresentação foi que, quando recebemos o convite, recebemos também uns horários para que houvesse transporte de pessoas, caso quisessem. Se quisessem ir para São Jacinto ver a apresentação, do Cais da Fonte Nova até ao Forte da Barra e do Forte da Barra até São Jacinto. O que aconteceu foi que o último autocarro não existiu. Portanto, houve a supressão desse autocarro, o que causou ali algum transtorno. Por acaso estava eu e estava o meu colega da Assembleia, o Jorge Grino, e conseguimos contornar a situação e eu até levei no meu carro pessoas que não tinham como chegar ao Forte da Barra e conseguimos chegar, e chegámos a tempo porque as pessoas foram avisadas e não começaram até a apresentação sem que toda a gente tivesse chegado, que vinha dos transportes. Esse é um ponto positivo de haver a preocupação, apesar de ter havido este transtorno, houve a preocupação de que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de ir àquele espaço, uma vez que é uma freguesia que nem sempre tem transportes a miúde que permitam a deslocação a Aveiro, São Jacinto, São Jacinto a Aveiro. E essa é uma preocupação que ainda ontem eu falava na Assembleia Municipal, e que já falei o ano passado e que já falei no ano anterior, que é a aproximação dos festivais, do Festival dos Canais, e também o facto das pessoas, por exemplo, de Mamodeiro, de Nossa Senhora de Fátima, não é? De Nariz, de Requeixo, de São Jacinto, não terem transportes para poderem frequentar e ir aos eventos que estão a ser desenvolvidos agora no Festival dos Canais. Esse é um ponto que queria falar, e que este plano estratégico que devia salvaguardar. Esta realização de redes entre os vários serviços para que permitisse a toda a gente poder ir aos concertos, ir a todos os eventos culturais que existirem. Depois, o facto de terem escolhido São Jacinto e a base militar, não achei discordo ali um bocadinho do Filipe, porque realmente achei que estava... Eu estive lá e a decoração estava muito... Estava bem. O mapping que fizeram de luzes e por acaso estava muito bem conseguido. Achei, contudo, uma apresentação um bocadinho pobre a nível de tanto de... Podiam ter posto atuações de, por exemplo, fizeram a atuação de um Enk que simboliza e bem, e eu achei positivo essa apresentação, que simboliza um europeu aqui em Aveiro. Percebi a ligação, mas também achei que poderiam pôr um aveirense a fazer alguma... Em vez de, por exemplo, nós tivemos um discurso da vereadora, da antiga vereadora da Capital da Cultura de Guimarães, que demorou imenso tempo e que achei completamente desadequada para aquela situação. Era um testemunho, podia ter sido muito mais curto, não é? Era um testemunho de... Mas acho que a mais-valia para o testemunho seria para quem está a organizar logisticamente todo este plano. O plano tem muitos, também li como o Filipe, e o plano estratégico tem muitos aspectos positivos e muitos aspectos que eu adoraria que fossem concretizados. Se serão concretizados ou não, isso é um aspecto que nós teremos que ver com o tempo, porque 2027 ainda é longe, não é? Mas espero que estejam, e também vejo espaços a ser dados, nomeadamente através dos agentes culturais. Vejo uma preocupação de que em realizar vários eventos, sim, em haver mais investimento para a cultura, também vejo. Mas, por exemplo, quando eu questionava efetivamente se iriam fazer essa rede de transportes este ano no Festival dos Canais, o Sr. Presidente disse que não tiveram tempo de planificar essa situação. Portanto, nós já avisamos na Assembleia Municipal o ano passado, no ano anterior, e este ano ainda continua estas falhas, que eu considero que são falhas e que, para um município que quer ser Capital Europeia da Cultura, não são admissíveis, porque são pequenas coisas no universo do plano cultural. Portanto, acho que já deviam ter sido colmatadas e deviam ser colmatadas pelo menos já este ano, tendo esta admissão a Aveiro. Também acho que os agentes culturais fazem algum esforço para tentar sair fora da caixa, não é, no fundo, e tentar fazer redes. E aplaudo quando o Gretua, por exemplo, fez a festa dos seus 40 anos, dividiu-se em vários sítios. Fizeram eventos no Mercado Negro, fizeram eventos na sua própria casa, não é, no Gretua, fizeram eventos no Teatro Aveirense e no Teatro Avenida. Acho que isto é um passo dado que vejo com muito bons olhos e que se deveria continuar esse tipo de procedimentos. Este plano, portanto, esta candidatura, eu vejo mesmo como uma oportunidade de desenvolver largamente a cultura em Aveiro. É uma oportunidade que não se deve, que se deve aproveitar. E como o Filipe dizia aí bem, para fazer a construção e o alargamento e deixar condições e deixar e fazer com que haja evolução neste fervilhar cultural que existe em Aveiro. Também acho que é bastante importante o facto da multidisciplinaridade, de tentar fugir, lá está, ou fugir fora da caixa, de tentar que não sejam os tradicionais massificados, os grandes concertos só, etc. Tentar também que as associações façam parte, tentar chegar às freguesias. Isto está contemplado no plano, mas que não seja só relativamente às infraestruturas, que a cultura chegue às freguesias mais de mais limites do município e também que possam vir participar naqueles eventos de maiores, não é? Que serão mais realizados no centro da cidade. Portanto, há muitas coisas que se poderia dizer, que se poderiam dizer sobre o plano da cultura. Aquilo que eu acho que é de sublinhar é que o plano está bem pensado na minha perspectiva, mas a sua concretização é eu penso que é de difícil concretização. Vamos ver se Aveiro consegue fazê-lo.
E uma das coisas já agora, que também não ficou assim muito clara, apesar de ele ter sido dito que está lançada, está lançado o envolvimento dos municípios da RIEC, não se percebe muito bem se isto é Aveiro Cidade, Aveiro Município, região de Aveiro, o que é exatamente, não é, enquanto candidatura?
Esta candidatura, e desculpe só falar mais um bocadinho sobre ela, é claramente uma candidatura do Conselho com apoio de toda a região. Porque esta candidatura, este ano, os capitais europeus da cultura é uma cidade na Polónia, que é Plovdiv, e é uma na Itália, que é Matera. E Aveiro é um bocadinho como Matera. Matera é uma cidade italiana que tem, a região, o concelho, tem 60 mil habitantes. E Aveiro concorre nisso. Não em ter mais espetáculos, mais realizações, mais aqui, mas por ser diferente. Por isso a opção de surgir assim. Quer dizer, nós não queremos fazer aquilo que os outros fazem, porque se calhar se fizéssemos aquilo que Évora faz, Coimbra faz, se calhar perdíamos. E o que nós queremos é fazer diferente e puxar pelo ambiente, pela cultura, pelas tradições da Aveiro e da região e tentar ganhar. Por exemplo, ali em São Jacinto, nesta candidatura fazem parte do júri 11 elementos. São 11 elementos. São Jacinto teve um elemento. E ficámos agradados com a receptividade que ele teve do evento. Não por achar bom ou mau, mas a opinião dele foi que foi diferente. E que por diferente que teve com mais atenção. Que não está habituado a este tipo de eventos ser feito em sítios que não são os tais teatros, os tais museus, as tais grandes salas. E isso, agora isto tem que ser um projeto de todos, quer dizer.
Mas é precisamente isso, desculpa interromper, Prior, mas é precisamente isso do fazer diferente. Achei realmente uma boa ideia e a decoração, o mapping estavam muito bem, mas depois, o facto, o conteúdo foi muito formatado. O vídeo é formatado. Claro. E eu estava à espera de como saíram como fora da caixa, claro, relativamente ao local e até estava bastante agradável e gostei bastante porque realmente é diferente e foi diferente e estava bem feito, o mapping muito bem, os efeitos muito bem. Agora, depois o conteúdo, claro, os discursos e aquilo que foi apresentado, achei muito pobre. Achei que haveria outras pessoas para que dessem testemunhos com um grande peso na cultura da Aveiro que não vi lá.
Foi
nem
mais
lá,
a declaração política,
nem...
não é?
Sim, mas...
Sim, o que eu achei é que, apesar de ter gostado, sem dúvida nenhuma, do espaço e da forma... Do aspecto visual e do, também gostei do design do símbolo da Aveiro, da candidatura. O que achei foi que foi muito, os vídeos muito formatados, achei muito formatado, que não era, que se nós queremos, exatamente, concordo contigo perfeitamente. Nós queremos ganhar, temos que ser diferentes. E não fomos diferentes, fomos diferentes no local, fomos diferentes na forma como se fez, se calhar, a parte visual, mas depois o conteúdo, caiu na mesmice e no formatismo. O vídeo é completamente formatado. Tem um elemento parece que tem assim, que fizeram assim. Tem que ter uma pessoa assim, uma assado, uma cozido. E vocês fizeram e depois puseram os tiques. Tem. Achei muito formatado.
Pois, mas, Sara, eu também ia à espera de outra coisa. Pois, como explicaram, e o que esse elemento do júri disse, é que é mesmo assim que se faz agora. Não tem que haver momentos culturais nenhuns. Por exemplo, eu ia à espera de haver lá um
balé. Eu estava a falar no vídeo.
Sim, um balé, um músico, qualquer coisa. Disse, não tem nada disso. Este momento foi o primeiro momento. Diz que houve algumas cidades que ele já esteve, onde a candidatura foi à porta fechada. Onde este evento foi à porta fechada. Quer dizer, este é o primeiro momento, não tem que haver ali mais nada. Ele gostou. por exemplo, e à parte disso, ao júri foi dado uma brochura de alguns esclarecimentos sobre algumas coisas que se passaram.
Depende do orçamento que é gasto.
Claro. E ele gostou, por exemplo, e se calhar poucas pessoas se aperceberam, por exemplo, à chegada dos convidados ou das pessoas todas, participaram e muito bem.
Não
cheguei,
que eu estava na lancha, pois, atrasada.
Houve uma adesão dos javerenses muito grande, uma adesão dos javerenses, e não estou a falar em partidos políticos, estou em pessoas de todas as áreas políticas e culturais e associativas da Aveiro. Penso que foi, nesse aspecto foi espetacular. E o que é que houve? Havia ovos moles e espumante. São dois símbolos da
Aveiro. E licor de Alguedar.
E à saída houve licor de Alguedar e foi entregue ao júri. O porquê de ser isso? O licor de Alguedar é uma coisinha da Aveiro. Faz parte das tais tradições da tal cultura, os ovos moles. E penso que nesse aspecto se fez, não se fez, por exemplo, Coimbra teve um momento musical lírico espetacular.
O prior, mas então o que é que tu querias pôr lá? Claro que eram ovos moles e licor de Alguedar, mas isso nem tinha lógica nenhuma. Aquilo que nós estamos a falar não é desses pequenos pormenores.
Mas
é, que é claro que
isto é uma candidatura,
eu sei,
onde há júri já a
avaliar. Mas é claro que isso... Não, ias pôr o quê? Doce de Coimbra? O pastéis de Águeda? Não se pode... Não! Agora, o que eu estava a dizer é que, para ser diferente e para marcar a diferença nesta candidatura, e para chamar a atenção da Aveiro e para que houvesse alguma projeção, teriam que fazer algo diferente. E aquilo que eu acho é que o vídeo promocional que é fraco.
Está marcada a posição, João.
Nós podemos ficar aqui ensiosmados com os detalhes, se havia ovos moles, se não havia, mas existem questões políticas profundas que devem ser analisadas e que às vezes com o foco no detalhe ficam um bocado na espuma dos dias. E vou usar a oportunidade para dizer umas coisas que eu não consegui dizer inicialmente e nomeadamente, que é o que é que vai acontecer, e tudo indica, tendo em conta a política cultural ou de agendamento de eventos que a Câmara está a prosseguir, o que é que vai acontecer à Aveiro depois de, eventualmente, a Aveiro ser capital europeia da cultura. O que é que vai acontecer à cultura? Sem um plano de longo prazo que envolva os munícipes, que envolva os produtores culturais, que envolva os espaços, vai ser outro mega evento, como foi o Euro 2004, uma coisa assim desse género, para depois morrer ali. E isso tem que ser uma tendência que tem que ser combatida, nomeadamente apresentando alternativas. Depois, a questão que ainda não foi falada, mas que eu acho que é importante, que é o facto do município ter delegado o processo de candidatura a uma empresa privada. Nós não nos revemos nesta opção. Isto é uma escolha feita nas costas da democracia, feita nas costas do debate, e conhecendo ligeiramente o processo e como ele está a ser feito, principalmente na questão da auscultação aos produtores culturais, muitas vezes são meros adereços consultivos que vão lá para uma reunião e aquilo fica ali. Nós queremos uma política, nós queremos uma política cultural para Aveiro que seja de longo, de médio prazo, e que envolva aqueles elementos que eu referi na minha primeira intervenção.
Filipe, alguma questão para fecharmos?
Francamente não, porque eu creio que aquilo... Eu creio que os aspectos essenciais daquilo que deve ser dito, daquilo que deve ser pensado, estão globalmente, de facto, inseridos no plano estratégico. Portanto, não, e era um pouco esta ideia, que é... O que acho que é realmente difícil é executar aquele plano tendo em conta aquilo que é o passado recente e aquilo que é o presente. Uhum. Ou seja, de dificuldades estruturais, de ausência de espaços físicos, de um movimento associativo que tem sido, portanto, muito desapoiado ao longo dos anos, portanto, também de uma... Como é que eu hei de dizer isto? De uma superestrutura cultural que vai para além do Conselho de Aveiro, que é, portanto, nacional, e que está muitíssimo limitada, não só nos seus meios, mas também dentro daquilo que é... Daquilo que são as concepções de cultura, que realmente têm mudado. Tudo isso, naturalmente, são aspectos que têm que ser considerados. E aquilo que nós consideramos é que é preciso criar uma dinâmica em que uma eventual, e repito, sublinho com negrito e itálico, eventual capitalidade europeia da cultura deva ser um corolário de um processo e não o único objetivo. Sou a pena de, se condicionar os interesses de Aveiro a um objetivo absolutamente efêmero, se for trabalhado como tal, e não algo que é apenas um ponto, um episódio, enfim, um corolário. E dois, a necessidade de ter uma perspectiva também de continuidade, portanto, e não observar este projeto como, portanto, um fim per si, mas apenas um corolário de um processo. Nesse sentido, francamente, pouco mais tenho a acrescentar, pois se o vídeo da apresentação foi melhor, se o que é que havia no para lanche, tudo bem. São pormenores, pronto, cada um fará a valorização que entender, na nossa parte não é grande, mas acima de tudo é perceber bem como é que é possível fazer, pôr em execução aquele plano estratégico. Porque, e não o subscrevendo na íntegra, se ele for, eu diria que a 60% ou 70% executado, já era muito bom.
E isto que o Filipe disse foi importantíssimo. O que é que vai ficar, ou o que é que isto vai criar até 2027? O que nós penso que todos queremos é que haja mais hábitos de cultura pessoais das pessoas de Aveiro, das associações de Aveiro e das pessoas de fora de Aveiro, para os bons associações culturais. Sim, executivo nacionais que venham cá. Isto está a fazer, João, e tu reconheces, e eu queria que isto fosse super partidário, que não se partilhasse essas coisas. Por exemplo, este ano, para as associações todas, o apoio que foi dado já foi na condição de haver X espetáculos organizados por eles, no Teatro Beirense, ou em Aveiro, ou nas próprias associações, para o apoio não ser dinheiro que vai para eles fazerem cultura, mas para haver da parte deles exteriorização para fora de cultura. E vamos ver já isso agora no Festival dos Canais. Vai haver produtores de fora que vêm com espetáculos, mas que vêm trabalhar em associação com as nossas associações, onde as nossas associações vão participar muitas nesses espetáculos. E vamos ter espetáculos dessas próprias associações e músicos, dançarinos de Aveiro, a participar. Queremos que, aos poucos, cada vez mais, as nossas associações participem, criem e exteriorizem e mostrem aquilo que são capazes de fazer. Para criar nestes anos todos, por exemplo, as candidaturas não vão ganhar todas. Aveiro pode perder. Nós queremos ganhar. Nós queremos que Aveiro ganhe. Mas, se não ganhar, pelo menos que nestes anos se crie este elan, esta máquina, esta carruagem, onde todos queremos que todos participem, para irmos criando nos aveirenses, nas nossas associações, nas infraestruturas, mais capacidade e mais querer fazer cultura e viver a cultura.
E aquilo que
eu estava a dizer... super partidário isto. Sim. É o melhor que pode ter.
Aquilo que eu estava a dizer dos passos que vão sendo dados e que dei o exemplo do Gretua, mas que também tem que dar o exemplo do Teatro Aveirense, também tem vindo a fazer... alguma coisa ultimamente sobre... Sim, tem que abrir mais. Mas é para mim bastante positivo o facto de poder ver bandas aveirenses a ir tocar no Teatro Aveirense e associações irem fazer os seus espetáculos no Teatro Aveirense.
Processo lançado, pelo menos
sim,
essa...
O processo está lançado e lá está. Aquilo que eu estava a dizer e depois que o Filipe corroborou, é que este plano seja concretizado, e concordo com ele. Se concretizar em 60%, já é um passo positivo, e também 2027 ainda está muito longe. Nós não sabemos que as tendências que pronto, e vai haver evolução com toda a certeza na cultura até lá.
E a escolha em 24.
E a Aveiro tem que acompanhar essa evolução. Tem que também salvaguardar, se há infraestruturas, como dizia o Filipe bem, para dar lugar aos espetáculos e...
É só olhar para o estado em que está o Conservatório de Aveiro.
Pronto. Quer dizer, não, e há vários locais.
E aliás, a execução orçamental, quando nós tivemos a oportunidade de a rever em abril, para nas rúbricas de requalificação dos espaços, culturais eram miseráveis. Estamos a falar
a requalificação,
de...
por exemplo, há
praticamente
espaços,
zero.
Há espaços que estão muito quase abandonados nas freguesias. E estou-me a lembrar ali de um espaço cultural em Horta, que até é um espaço jeitozinho e que está completamente degradado. E dou este exemplo, mas existem outros. noutras freguesias. E são espaços que podiam ser intervencionados e que podiam ser aproveitados para as associações das, locais e também para receber as,
por exemplo,
espetáculos.
As infraestruturas, e ouvindo aquilo que disse o Filipe,
eu sei que
a candidatura.
A candidatura tem a ideia de fazer um de raiz também.
Já serviu, não, à parte disso, à parte dessas coisas da raiz que são pontuais, mas já serviu para esta semana o Executivo, junto do Governo Central, fazer pressão com o manifesto do lançamento de haver capital da cultura para que, por exemplo, a Gulbenkian tenha obras que está a precisar há muito tempo e que não se, aquilo é o Governo Central que quer fazer, tem tido outras opções, mas isto já serviu para ser mais uma pressão, o Capital Europeu da Cultura Aveira, como candidatura para pressionar o Estado Central para aquele espaço cultural e demasiado degradado seja feita a sua reputação.
O que eu acho é por aí que temos que ir, mas é a Câmara que tem que fazer esse trabalho.
Pressão,
e não é, é a Câmara que tem que fazer esse trabalho e não é estar sempre, quando não fazem as coisas, dizer que a culpa é do Governo Central.
Senhora, quando as coisas não são...
trabalho tem que ser, tem que partir, e tem que ser chamada a atenção. Eu não estou a dizer que não. Então, tem que ser, mas não é de agora. Tem que ser feita. Pronto.
Temos,
e o trabalho tem que ser feito.
Temos
pela Câmara. O trabalho tem que ser feito pela Câmara. O trabalho para...
A pressão. Em relação ao governo,
que é esse, tem que ser feito.
O governo central.
Meus caros, temos 15 minutos. Temos 15 minutos até ao meio-dia.
O governo central não reabilitar.
E nestes 15 minutos
falo. Esta candidatura serviu para pressionar só, mais uma vez, quem é detentor do edifício, para que aquela infraestrutura cultural e com muito peso cultural em termos do que sai de lá seja melhorada.
Temos 15 minutos até a final e aproveitando o lançamento da Assembleia de ontem e porque nas últimas duas semanas foi tema a questão dos lixos, digamos que a discussão já tinha sido assim também com os transportes, em que houve alguns momentos de ajustamento, agora também nos lixos há esse ajustamento e daqui se partiu para uma grande discussão em torno do caderno de encargos, tinha sido bem feito, mal feito. Filipe Guerra, que leitura é que faz deste ajustamento?
Uma leitura negativa.
Mais 400 e qualquer coisa mil 480, euros em 8 anos.
480 e tal mil euros, que dá por ano, sensivelmente,
65 mil euros.
Aquilo que aconteceu é aquilo que já tem acontecido noutros concursos e noutros contratos feitos pela Câmara Municipal de Aveiro, em que o processo geralmente é similar. Portanto, a Câmara Municipal de Aveiro declara-se incapaz, incompetente de resolver um serviço público, seja o transporte, seja a recolha de lixo, externalizam, privatizam, salvo seja, mas no essencial é uma concessão, seja uma Transdev, seja uma Veolia, pronto, e o processo é sempre este. Imediatamente que isso acontece, são anunciadas duas coisas invariavelmente. Por um lado, melhoria dos serviços, por outro lado, diminuição dos custos. Invariavelmente acontecem as duas coisas ao contrário. O serviço não só não melhora como se degrada e aumentam os custos. Portanto, a verdade foi esta. Foi que, portanto, a Veolia fez um contrato com a Câmara Municipal de Aveiro, sensivelmente meio ano atrás, ligeiramente por aí, sensivelmente, um bocadinho mais, mas pronto. Na altura o PCP já foi contra, considerámos que o contrato não era positivo. Foi feito um contrato em que foi anunciado publicamente uma grande poupança por parte da autarquia, 1.200.000 euros, salvo erro, citando de memória, um valor muito, muito, muito semelhante a este. E agora entramos no processo que já aconteceu com a concessão dos transportes à Transdev. Foi a Câmara de Aveiro agora começa o recuo, começa portanto a fazer adendas, começa a resolver o contrato que fez, a resolver no sentido não jurídico, mas no sentido político, portanto a tentar aprimorá-lo, entregando cada vez maiores parcelas de dinheiro. O facto em si poderia até não ser absolutamente estranho, não fosse o facto de ele ser justificado politicamente com um conjunto de elementos que não são de todo novidades ou originalidades dos últimos meses. Nomeadamente, o aumento do turismo, que não é substancialmente diferente daquilo que estava a aumentar ou que se expectava. Em relação ao volume de monos e outros lixos pesados domésticos. As necessidades de varredura das ruas, também não houve alterações substanciais daquilo que a ver é o que é. As ruas têm o tamanho que têm, porque sempre foram as mesmas, mais coisa menos coisa. Mas aquilo que se está a falar é de um contrato que foi feito. Foi feito de uma forma absolutamente insuficiente. Depois, naturalmente, sem suficiente por um lado ou por outro, não sei, não fizemos parte das negociações, mas logo na altura se percebeu que era estranho que aquele valor chegasse. E agora, e depois, temos este paradigma, que é a absoluta desfaçatez com que ainda ontem na Assembleia Municipal, portanto, a forma leviana, simples, com que se trata estes assuntos. E ontem na Assembleia Municipal havia deputados municipais da maioria e até penso que até o próprio Presidente de Câmara, com toda a tranquilidade do mundo, diziam e este contrato há de ser revisto muitas vezes. Epá, com certeza que as coisas mudam, que há alterações, mas quer dizer, então agora andamos a fazer revisões, fazem-se concursos públicos, abrem-se concursos, em que há quem ganha e há quem perca, e depois, quer dizer, quem perdeu, como é que olha para esta situação? Quer dizer, candidatou-se uma empresa A ou B, perdeu, porque não tinha, porque o valor do seu trabalho era superior. E agora os senhores da Veolia, já tendo o concurso no bolso, vão renegociando sucessivamente. Isto não faz nenhum sentido. Do ponto de vista da legitimidade democrática deste processo, desvalorizam. Epá, e não é assim que os agentes públicos negociam. Quer dizer, não é assim. Quer dizer, tem que haver regras, tem que haver uma... Não se pode agora, porque utilizando um chavão popular qualquer, duas coisas mudam, tudo o mundo muda e avança, como dizia o outro, quer dizer, agora vamos estar sempre a mudar os contratos, não é? Não pode ser. Não pode ser todo. Pronto, nesse sentido nós de facto preocupamos, e vale a pena dizer, só, e terminava para os outros oradores também entenderem, dizerem o que entenderem, rapidamente. Os problemas do lixo em Aveiro são graves, não são de agora, não são de agora. Já a ERSUC tinha um serviço manifestamente insuficiente.
A Suma.
Tinha um serviço manifestamente insuficiente. E aquilo que nos desagrada nisto profundamente é que a Câmara Municipal de Aveiro demarca-se as suas responsabilidades de entidade pública dotada de meios, que esteve sempre dotada de meios, de executar um serviço público entregando a privados. E é sistematicamente esta tática usada e sempre, invariavelmente, é a população de Aveiro que sai a perder.
João Muniz.
Como é sabido, o Bloco também teve duras críticas em relação àquilo que foi o processo de transição entre a Suma e a Veolia, e já na altura nós dissemos que este contrato, nos termos declarados pelo Executivo, era completamente insuficiente, e parece que a realidade veio dar razão àquilo que nós dissemos. Foi um contrato feito nos mínimos, que sinceramente é um pouco perplexante, porque a Câmara Municipal, já estamos no segundo mandato deste Executivo, portanto é um Executivo que conhece o terreno, ou que deveria conhecer o terreno, e portanto faz-nos causa algumas dúvidas sobre o próprio processo. Nós no Bloco temos uma opção que também se aplica a outros serviços públicos, que é estas coisas como os transportes, como a recolha de lixo, têm que ser de provisão da Câmara Municipal. Nós defendemos que este serviço seja público, não obstante da realidade agora em mãos, que é o contrato da Veolia. E nesse sentido até chegámos a apresentar propostas tanto na Assembleia Municipal como na Assembleia, nas Assembleias de Freguesia, onde temos representação, obviamente, tendo em conta as competências de cada órgão, mas o problema do lixo em Aveiro merece uma atenção redobrada, especialmente em face àquilo que são a desvalorização sistemática que é feita pelo o Presidente de Câmara e pelas forças que o apoiam. Só a título de exemplo, amigos meus que vivem no olho d'água queixam-se que as ruas simplesmente não são varridas desde que a Veolia entrou em funções, que a periodicidade da recolha de resíduos é mais espaçada, sim, mas que essencialmente a questão das ruas e da limpeza das ruas é completamente inexistente. E, portanto, há aqui uma data de fatores que nos fazem olhar de uma forma muito negativa tanto ao processo de transição da Suma para a Veolia como a própria operação da empresa Veolia. Na altura, o Executivo anunciou este contrato como um ganho de poupança, mas parece que a realidade vai desmentir essas declarações e quase certeza, temos praticamente a certeza de que estas renegociações vão se tornar a normalidade na recolha do lixo e os custos vão aumentando para conseguir dar resposta a um problema concreto que a população de Aveiro vive.
Sara Tavares?
Portanto, este, como dizia o João, este ganho de poupança que foi noticiado quando houve a mudança para a Veolia, não houve ganho, portanto, porque se vão fazendo adendas constantemente e se há a projeção de fazer cada vez mais adendas, não é? O que nós podemos vislumbrar é que este contrato afinal não foi positivo e está a ser bastante negativo. Nós já tínhamos visto que a nível de serviços, o que acontecia é que em vários sítios, havia, quando era a suma, existiam dois caixotes de lixo e de momento passou a existir só um, em muitos sítios da cidade. Também há queixas de, como dizia o João e bem, não só naquele local em Esgueira que ele disse, mas também noutros, que o varrer das ruas não é efetuado.
Estamos a falar de locais que não têm qualquer pressão turística, que sim, é o argumento que é usado pela Câmara Municipal.
Agora, relativamente ao argumento usado sobre o turismo, não acredito que o aumento de lixo na Glória Vera Cruz, que é o local com mais turistas, não é? Que valha 500 mil euros, não é? Quase 500 mil euros. Mas pronto, é o argumento que colocaram. Não consigo quantificar, porque também nunca trabalhei numa empresa de como a Veolia ou como a Suma, para poder avaliar os gastos que se têm e também fazer a percentagem de aumento de turistas que permitiam fazer lixo e fazer esse tipo de cálculos. O que eu acho é que efetivamente há aspectos que não foram pensados quando se fez o contrato e que agora ouvem-se as queixas e têm que ser colmatados. E depois daí as adendas e as sucessivas adendas. Vamos ver como é que isto corre, mas para já está a correr mal. Para já está a ser negativo porque o serviço não é tão bom, embora existam pessoas que digam que está tudo muito bem, o que é certo é que há imensas queixas. E se há imensas queixas é porque não está bem. Até pode estar limpo na rua do A ou do B ou do C, mas o município não é só a rua de A, B ou C. Há vários locais que nós vemos e até no Facebook costumam pôr fotografias de locais com lixo, com bastante lixo, que não é varrido, com folhas, com lixo de, não é de um dia ou dois ou de uma semana. Vê-se que são lixos que estão ali acumulados há muito tempo. Portanto, há que haver, o Sr. Presidente da Câmara ontem disse que até havia fiscais que viam as ruas e que o varrer das ruas com as máquinas até era feito, que havia banco de horas, porque quando não era preciso não se iam fazer e poupavam. O que é certo é que não sei que ruas são, mas há outras que precisam e muito e não são sequer limpas.
Manuel Prior.
Peço desculpa, Manuel Prior. É só um dado, um factual que acho que é importante para a discussão. No trabalho que nós desenvolvemos nas Assembleias de Freguesia, concretamente em Esgueira, uma das coisas que foi ditas sobre a operação da Veolia, e isto foi dito pela Presidente de Junta, e está em ata, é que a empresa não fazia a recolha de resíduos nos cemitérios e que haviam outros custos de limpeza que estavam a ser passados para as juntas de freguesia através da delegação de competências. Portanto, o argumento da poupança é cada vez mais débil face à
realidade. E desconstruído face aos acontecimentos que temos vindo a observar.
Manuel Prior.
A Câmara tem monitorizado todos os sítios de recolha de lixo do concelho. Todos os sítios onde estão caixotes, está monitorizado.
Então porquê é que acontecem situações como esta?
Está monitorizado se está cheio, se está meio, se precisa aumentar, se está sujo, se não está sujo. Portanto, a Câmara sabe onde é os sítios que estão menos bem. Quanto ao problema do concurso, A Suma recolheu lixo há muitos anos. Nunca houve concurso público. Nunca houve concurso público. Era sempre a... Não era adendas, era uma coisa qualquer que se juntavam ao contrato e que todos os executivos dizem que ia Suma a fazer e iam deixando que fosse assim. Era preciso haver um concurso público transparente. Houve um concurso público transparente. E ganhou quem ganhou. Está monitorizado, vai haver uma adenda. Uma adenda, quando se fala em 500 mil euros, quer dizer, temos de ser honestos e sérios nestas coisas. 500 mil euros para 8 anos. Ano e ano são 65 mil euros. É uma adenda de 5%. 5% ao contrato.
A primeira adenda.
Claro.
Já foi anunciada a primeira adenda.
A primeira adenda, claro.
Até daqui a 8 anos, veremos quantas.
Depois, foram. Mais adendas ou não adendas? Vai haver mais adendas. Pronto. Quanto maior for o desenvolvimento de Aveiro, mais adendas vai haver. Por exemplo, está previsto, porque são projetos que já estão na Câmara, entre a estação e a 109, vai crescer exponencialmente a construção, porque lá não há nenhuma. Vai haver uma grande área residencial nova, a construir da raiz, os bairros grandes, muito grandes, em Aradas, numa zona de Aradas, onde não há recolha de lixo. Então, isso não estava no concurso. Vai ter que haver uma venda para a empresa ir fazer a recolha de lixo a esse empreendimento que vai levar muitas famílias, vai ser uma coisa com custos controlados, que vão para lá. A essa zona entre a estação e a 109. Vai haver muita construção, vai haver muitas pessoas a habitar, vai haver mais produção de lixo. A empresa não tem que lá ir, não estava do concurso. Vai haver uma venda para isso. Claro que tem que haver. E nós defendemos que, e com uma diferença, enquanto no contrato antigo, que parece que todos queriam que continuasse em concurso público, o que havia não era adendas.
Mas todas essas
pessoas... Era as chegas ao contrato inicial, onde a Suma fazia mais uma coisa, esta coisa dos cemitérios que o João falou. Não estava em lado nenhum.
Sim, mas não deixa de ser um custo. Não havia. Estava a ser transferido para as juntas.
Não havia. Era o quê? Era coisas apalabradas, que não foi a concurso, que não havia abendas, que não havia custos escritos, serviços legais escritos, do que era aquela prestação. Era um acordo entre os presidentes de junta, diretamente a empresa, que a empresa fazia e que a empresa deixou de fazer, porque a junta é que tem que negociar aquilo. Também tem que ser pago aquele serviço. Aquele serviço tem que ser pago. A junta tem que pagar aquele serviço. Tem que chegar a acordo com a empresa e contratar esse serviço. Como, por exemplo, o que se está a tentar fazer é que alguns dos grandes produtores de lixo, por exemplo, do mercado do peixe, que façam um concurso, que é isso que a lei diz, e que nunca fizeram e que têm que se começar a habituar, têm que fazer. Tem que, por exemplo, alguns restaurantes que produzem muito lixo têm que fazer um acordo de recolha de lixo, que é o que a lei diz, diretamente com a empresa, para o lixo que produzem, não encher os caixotes de lixo cá fora, mas ser recolhido à porta, o lixo que eles guardam. É assim que diz a lei. E que temos que caminhar lentamente para isso. Sobre as adendas, Sara, vai haver mais adendas, claro, vai haver. Cada vez que a Aveiro cresça, e queremos que a Aveiro cresça mais todos, que venham para cá não só turistas, mas pessoas viver, que a zona residencial aumente, vai haver mais produção de lixo.
Esse argumento de fazer um bloco de apartamentos num sítio e de haver mais lixo porque as pessoas vão para lá morar, mas as pessoas não moravam no município, só trocaram foi de sítio.
Não,
isso é o mesmo.
Não,
por
vamos
favor.
Ver. Não vamos ver. Vamos ver, por exemplo, e a população em Aveiro está a aumentar. E se está a aumentar, produz mais lixo, não se desloca. Por exemplo, em janeiro deste ano, houve, em relação, por exemplo, aos médicos de família, ao Sistema Nacional de Saúde de Aveiro, um pedido de mais 5 mil residentes para médico de família. São mais 5 mil pessoas que vivem a Aveiro. Não vêm fazer só lixo a Aveiro. Não são turistas, são residentes. Quer dizer, se aumentar mais 5, essas pessoas não estão de passagem, não se localizaram dentro de Aveiro, mas são novos residentes de Aveiro que vão produzir mais lixo. E se essa capacidade não estiver prevista no caderno de encargos, terá que haver uma adenda. Quanto a isso, não podemos
fugir. Meus caros, vamos...
Eu quero dizer que o contrato foi mal feito porque não programaram esse tipo de situação.
Meus caros, vamos para férias e já agora, a propósito disto, e convém, vamos fazê-lo aqui no final, até por uma questão de honorabilidade, e vamos fazê-lo agora exatamente a propósito deste assunto, porque foi cruzada a questão da Aveiro com um concurso que está aberto em Ilhavo, e porque Ilhavo também está de olhos no que se passa em Aveiro, e os meios de comunicação foram acusados de ser pirómanos aqui das relações entre os municípios, e portanto, só para colocarmos pontos nos is, gostaríamos que ouvissem a declaração, cada um faz a sua leitura e vamos todos de férias até agosto. Já agora, e só para recordar e porque é que esta declaração é feita, ouvimos primeiro aquilo que foi a declaração do autarca de Gaveiro ontem na Assembleia Municipal.
Eu sei que é um divertimento que alguns jornalistas têm, alguns de vocês também, a ver se a gente aqui os de Ilhabeus da Aveiro se picam. O meu vice-presidente de outros tempos, hoje presidente, se pica comigo. Bom, acham que seria uma coisa. Eu acho, também acho que sim, devia ser um divertimento por ele. Não vão ver isso, salvo algum atentado à dignidade, que não prevejo, acho altamente improvável de mim para o presidente Fernando Cossoio ou dele para mim. Agora, se quiserem conhecer, eu digo-vos ao ouvido, nunca direi em público, quais são hoje os colegas, não é um, é mais do que um, que têm nesta área problemas dramáticos e que estão a tentar resolvê-los. Basicamente por causa de quê? De entidades a quem compraram serviços que não cumprem os seus contratos por defeito grave. Não é Aveiro, tranquilo. Sim, há uma peça jornalística também, um jornalista gosta muito de tentar pôr-nos a picar uns aos outros. Eu, como presidente Fernando Cossoio, esta coisa era para o município de Aveiro. Não era. Não era. Espero que o jornalista da entidade em causa, que está a olhar para o telemóvel, me ouça. Não era. Dá jeito, mas olhem, atiraram ao lado. Mas se os seus jornalistas do órgão de social em causa quiserem saber qual é o município a que o presidente Fernando Cossoio se refere, os mais do que um, eu digo ao ouvido. E depois vão lá fazer uma reportagem e vão ver qual é o problema sério.
Esta declaração ontem política na Assembleia Municipal, recordamos aqui declarações de meio da semana e ouvimos uma que creio pode ser considerada mais taxativa. Marcos Ré, o responsável por este dossiê na Câmara de Ilhave, na reunião de quarta-feira, na altura em que foi exatamente aberto o concurso público, salientando que Ilhave tem também algo a aprender com a Aveiro.
Porventura, isto é público. Não sou eu que inventei, é público, aquilo que hoje foi dado a conhecer, hoje ou ontem, dado a conhecer pela imprensa, naquilo que se passa em Aveiro. Aveiro teve necessidade de adjudicar por uma prestação de serviços à imprensa que executa o trabalho, uma espécie de uma ampliação daquilo que são os seus serviços, precisamente por reparar que, se calhar, aquilo que foi o contrato inicialmente feito, o concurso inicialmente feito, porventura não teve em atenção a especificidade daquilo que à partida se calhar era possível perspectivar. E por isso mesmo, são mais 450 mil euros, não sei se esses 450, fiquei sem saber, se esses 450 mil euros são 450 mil euros anuais,
não.
São 450 mil euros por prazo que está determinado. Se são por prazo que está determinado, acho que não. Se são por ano, acho que não. Mas pronto, o que é certo é que lá está, a Câmara Municipal veio a ter necessidade de incluir isto. Felizmente, eu espero bem que nós não tenhamos essa necessidade e porque, de facto, admito que, pelo menos, é essa a nossa perspectiva de termos situações desse tipo, na perspectiva de podermos, então, ter a possibilidade de satisfazer os nossos municípios naquilo que é a qualidade dos serviços do Estado.
Portanto, todos podem aprender com todos e os meios de comunicação não são malvados. Boas férias, voltamos em setembro.